No princípio de tudo, homens e mulheres viviam em mundos separados pelos montes Namuli. As mulheres usavam tecnologias avançadas, até tinham barcos de pesca, dominavam os mistérios da natureza e tudo. Eram tão puras, mais puras que as crianças numa creche. Eram poderosas, dominavam o fogo e a trovoada. Tinham já descoberto o fogo. Os homens ainda eram selvagens, comiam carne crua e alimentavam-se de raízes. Eram canibais e infelizes. Um dia, um homem jovem tentou atravessar o rio Lupungu para saber o que havia. Ia afogar-se quando apareceu a linda jovem, sua salvadora, meteu o homem no seu barco. Como houvesse frio, a jovem tentou reanimar o moribundo com o calor de seu corpo. Depois disso, os homens invadiram nosso mundo, roubaram-nos o fogo, o milho e colocaram-nos num lugar de submissão. Enganaram-nos com aquela linguagem de amor e de paixão. Usurparam o poder que era nosso.
O texto que nós acabamos de ouvir é um trecho do livro O Alegre Canto da Perdiz, da autora moçambicana Paulina Chiziane.
As amigas.
As amigas.
As amigas.
As amigas.
As amigas.
As amigas.
As amigas. As amigas.
Deus é mãe de todas as ciências femininas. A poesia, as rimas querem seu colo de Madonna. A poesia, as rimas querem seu colo de Madonna.
Olá, sejam todas, todes e todos bem-vindos ao podcast As Amigas. Esse é um podcast produzido, editado e elaborado pelas minas da Frente Feminista Marielle Vive, que atua na região de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. Para conhecer mais sobre o trabalho da Frente Feminista, acesse as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Medium, procurando pelo nosso nome. O nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira e a nossa proposta é fazer um bate-papo com temas do universo das mulheres, sempre com um olhar feminista. Meu nome é Isabela, eu sou arquiteta, membro da Frente Feminista, e hoje eu irei apresentar o programa para o nosso papo de hoje. Eu estou aqui com a Audrey, advogada e mãe.
Oi, gente!
Com a Clarissa Oliveira, professora.
Oi, meninas!
Com a Helena Rodrigues, funcionária pública aposentada, mãe e avó.
Oi, amigas!
Com a Miriam Naves, assistente social aposentada e mãe e avó também.
Oi!
Com a Maria Vitória, arte educadora.
Oiê!
Com a Rúbia Lira, funcionária pública e mãe.
Oi, meninas!
E também com a Estela Sais, professora e pesquisadora.
Oi, amiga!
Deus é mãe!
A Estela gostaria de introduzir um pouquinho o assunto de hoje para a gente, Estela?
Pode ser. O texto que a gente viu no começo, ele fala um pouquinho sobre uma sociedade matriarcal, né? Mas quando a gente pensa em sociedade matriarcal, a gente tem que primeiro fazer uma diferença entre o que é matrilinearidade e sociedade matriarcal. A matrilinearidade tem a ver com o nome. Então, o nome da mãe que é carregado de geração em geração. Que é bem diferente do que a gente tem aqui, né, no Brasil. Nós carregamos o nome do nosso pai, geralmente, e é esse nome que a gente leva adiante. Eu, por exemplo, só tenho o sobrenome do meu pai. Talvez muita gente tenha só o sobrenome do pai. E mesmo que a gente carregue o sobrenome da nossa mãe, do nosso pai, as gerações futuras vão sempre levando o sobrenome da família do pai. E nas sociedades que têm a matrilinearidade, aí é o sobrenome da mãe que vai primeiro, né? É o sobrenome da mãe que vai passando de geração em geração. E a gente não precisa ir muito longe para achar sociedades que são matrilineares. Tem, na Europa, tem países que você carrega o nome da sua mãe e é o nome da sua mãe que leva, né, adiante. Então, é uma questão cultural. Agora, a sociedade matriarcal, ela tem a ver com a disposição de poder na sociedade. Então, às vezes, uma pessoa, uma sociedade pode até ser matrilinear, ou seja, carregar o nome da mãe, né, geração para geração, mas ela não vai mudar a estrutura de poder daquela sociedade. O poder vai continuar nas mãos dos homens, na estrutura de poder dos homens. Então, a sociedade matriarcal seria aquela em que o poder está com a mulher. Mas aí entra outro ponto interessante de pensar a sociedade matriarcal, que é a ideia que esse poder nas mãos da mulher, né, o poder, a sociedade que é organizada e gerenciada pela mulher, ela não vai ser igual ou simplesmente o oposto de uma sociedade gerenciada por homens, que é o que a gente conhece, né? A nossa sociedade é patriarcal. A sociedade matriarcal, ela não é simplesmente o oposto. Ela tem uma nova forma de organização, porque o jeito que as mulheres organizam politicamente algo é muito diferente do jeito que os homens organizam algo. Então é essa a base, não é a questão de um poder trocar o homem pela mulher e pronto, acabou. É a organização da sociedade como um todo que vai ser diferente.
É, nós temos um exemplo bem próximo aqui no Brasil, né? Pertinho de Belo Horizonte, 100 quilômetros de Belo Horizonte, é um distrito de Noiva do Cordeiro, com 300 habitantes, 300 pessoas. Essa cidade é bem curiosa a história, sabe? Ela foi fundada pela Maria Senhorinha de Lima, isso em 1891, porque ela deixou o marido e foi ficar com o amante. E aí eles foram para esse lugar e ficaram isolados lá. Quando nasceram, eles tiveram 9 filhos. Quando nasciam os filhos, eles iam para a escola e eles ficavam separados de outras crianças. O preconceito não era só contra os dois, contra o casal. Foi levando para a geração. Filhos, netos, todos sofriam essa discriminação pelo fato de ela ter deixado o marido. A Igreja Católica excomungou, eles não tinham nenhum jeito de participar de nenhuma religião. Mas, enfim, é uma sociedade fundada nos preceitos matriarcais. Os homens que estavam lá não eram só mulheres e que não trabalhavam na cidade, eles dividiam responsabilidade pelas tarefas domésticas, pela educação dos filhos. É uma sociedade, de certa forma, que rompeu com tudo que tinha de preconceito na época, porque lá para lá depois foram várias pessoas, inclusive mulheres que trabalhavam com prostituição. Hoje a renda deles vem muito mais de artesanato, produção rural. Então hoje a situação não é, é claro, considerada como passado. Eles têm, inclusive, recebem visitas. É interessante, sabe, conhecer a história dessa população. Então, assim, o mais próximo e atual que nós temos aqui no Brasil é esse lugar, o distrito de Noiva de Cordeiro, na cidade de Belo Vale, em Minas Gerais. Eu ainda quero conhecer lá.
Eu também quero. Adorei. Nossa,
a gente vai fazer uma excursão, né?
É.
E é legal que eles carregam os preceitos até hoje, né? Não tem, pelo fato da mulher estar acima, ela não impõe aos demais o poder como no patriarcado ocorre com a gente. Elas não subjugam os homens pelo fato delas tomarem um pouquinho mais as rédeas da situação. Então, todos assumem as responsabilidades e todos vivem em comunhão para o bem-estar comum, né? Que é o que a gente deveria almejar numa sociedade correta. Vou citar aqui, então, uma organização social em que tem a predominância da liderança feminina e que representa o vínculo com as religiões afro-brasileiras. A gente tem o Jongo de São Benedito, que tem indícios de traços de uma organização matriarcal. Então, lá, eles são herdeiros dos índios e dos negros. Eles tratam o Jongo, que é uma cultura que remonta aos terreiros dos tempos da escravidão, em que foi reconhecido pelo Brasil como patrimônio histórico imaterial. Então, o jongo é uma dança de roda em louvor a santo. Então, nessa cultura afro-brasileira, afrodescendente, eles cultuam através de dança. Então, ele é feito com 2 tambores e as casacas, que é um reco-reco artesanal, tocados exclusivamente pelos homens. Então, essa parte da musicalidade é feita pelos homens. E a roda, ela é dominada pelas mulheres. Então, as mulheres giram indo ao centro da roda, no que vão se revezando, enquanto cantam versos em prosa. Os homens tocam e lançam trovas, e as mulheres cantam e respondem. Fica um jogo, assim, o homem fala e a mulher responde, e elas vão dançando e eles tocando. E é também pela vontade das mulheres que a roda se abre ou não à participação da população. Então, a repetição insiste dos movimentos circulares, Luiz e da cantiga, que é acompanhada da energia, da percussão, que a gente sabe que é contagiante, né? Ninguém consegue ficar parado ao som dos tambores, que produz um transe coletivo, abrindo caminho para a bênção descer sobre os devotos. E aí se encerra. Então, esse é um exemplo de organização social que é liderada pelas mulheres, mas não tão somente.
A mesma coisa que eu achei legal daquela da sociedade lá de Minas, que eles falam, tem uma parte ali que eles falam que eles estão todos criados com muita fé, e os meninos, principalmente, eles gostam daquele sistema, eles também se beneficiam daquilo, e eles deixam bem claro que eles vivem numa sociedade feliz, né? Porque minha mãe é legal, ela fala isso, né? Que os homens que não tem nada a ver, né? Que nem a fala da Estela também, de que a sociedade matriarcal é o oposto de sociedade patriarcal, porque as mulheres não fazem, não mandam o sistema. Então, eu imagino que tenha muita característica do autoritarismo, que não aparece tanto na sociedade matriarcal, ou sequer aparece, porque é uma característica muito do patriarcado, né? Principalmente na criação dos filhos, a gente vê muito essa questão do autoritarismo. O pai, ele trata o filho sempre naquela regra hierárquica, que o filho tem que obedecer tudo que as ordens do pai ou da mãe, independentemente de se a ordem é justa ou não, sem questionar. E eu imagino que uma sociedade matriarcal teria mais o diálogo, a criação dos filhos, seria levar em conta o que eles pensam. E talvez isso traga uma forma de, pareça uma forma de ouvir realmente as crianças, e isso mostra respeito, mostra carinho, sabe?
Eu queria fazer um comentário que eu estava lendo no livro da Simone, O Segundo Sexo, que assim, o fato do homem, ao longo de séculos e séculos, amém, ter conquistado muita coisa, ter conquistado a natureza, depois ele conquistou a propriedade privada, e com isso veio a família, e aí a conquista da mulher submissa. Então, todas essas conquistas fez com que ele se sentisse o senhor de si. E aí tem uma parte do texto que eu achei muito interessante, que quando a gente é criança, a gente é estimulado independente do sexo, né? Assim, tem gente que cria mais de um lado e mais do outro, mas quando você é criança, você se sente aventureira, você sente vontade de crescer, de ser alguém, assim, independente do seu sexo, né? E aí eu senti isso no texto, porque chega uma certa idade da gente que a gente não tem mais essa liberdade de escolha, né? É quase que imposto para quem não tem um certo privilégio, né? E aí eu queria ler, bem rapidinho. O projeto do homem não é repetir-se no tempo, é reinar sobre um instante e construir o futuro. Foi a atividade do macho que, criando valores, constituiu a existência ela própria como valor. Venceu as forças confusas da vida, escravizou a natureza e a mulher. A gente se sente capada, né? Porque se ele tem todo esse direito, por que que a gente também tem esse direito, mas não consegue reagir diante de toda a estrutura que é imposta? Por que que a gente não consegue isso?
Eu li alguma coisa muitos anos atrás que as mulheres já mandaram totalmente nos homens, né? E agora os homens mandam totalmente nas mulheres. Então, nós estamos começando a caminhar para um meio termo, entendeu? Nós estamos começando. Porque nada funciona e nada muda quando você é totalmente igual, corrigir um erro, uma coisa ruim, com outra igual. Independente se é homem, se é mulher, se é, não importa. A gente acha assim, para conseguir mudar, tem que chegar ao meio termo. E eu acho que nós estamos começando, a gente já está um pouquinho adiantado, a gente fala assim que está difícil, mas não, nós já estamos adiantando, a gente já sabe, tem um monte de mulher fazendo um monte de coisa, olha quantas mulheres aí, 8 mulheres fazendo um monte de coisa, não tem nenhum homem, entendeu? Então, eu acho que nós estamos aqui, vamos nos valorizar mais.
E aí, não, mas isso que a senhora está falando entra no que a Audrey falou, né? Que a sociedade criada com amor e com afeto vai fazer com que o homem se sinta gente e a mulher também, né? Então, isso, ambos vão conseguir conviver, não vai ficar...
Conviver numa boa, eu acho.
Mas quando a gente pesquisa sobre sociedades matriarcais, eu acho que é isso que fica bem claro, assim. Que a sociedade matriarcal, na verdade, não é o inverso da sociedade patriarcal. Que a mulher é liderando as coisas e comandando tentando, tentando se impor enquanto sexo, né? Das poucas sociedades que a gente achou pesquisando, a gente percebe que tem uma outra visão, a sociedade matriarcal, que é uma coisa mais integrada, né? É muito ligado, por exemplo, com a natureza, né? A gente vê assim, por exemplo, tem uma sociedade aqui que eu achei, que é a maior sociedade matriarcal que existe hoje no mundo, que tem 4 milhões de pessoas e fica na Indonésia. Chama Minangkabau, se eu não me engano, não sei ler muito bem. Mas aí a gente percebe que tem toda essa visão da natureza integrada com a sociedade. Que a sociedade que a gente vê, e eu acho que isso é muito um traço da sociedade patriarcal, é de dominar a natureza e se sentir para além da natureza, acima da natureza. E as sociedades matriarcais, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para a natureza e falar assim, a natureza é parte disso. Então a gente também tem que conviver com ela. E me remete muito à ideia da questão indígena. Né? Os indígenas têm muito isso de preservar o meio ambiente. Eu vi uma entrevista da Sônia Guajajara, tem um tempo, acho que foi com a Sabrina Fernandes, que ela fala que quando o índio quer demarcar terra, ele não quer demarcar terra com essa ideia capitalista de tirar proveito da terra, mas sim de restabelecê-la, de reflorestar, de manter um ecossistema funcionando ali, não para gerar mais dinheiro, mas para ter uma coisa equilibrada. E a gente vê que no sistema patriarcal que a gente vive, não tem essa preocupação de se manter o meio ambiente. Todo dia a gente vê leis liberando para devastar mais. A gente tem hoje uma Amazônia super explorada e cada dia mais liberado a exploração da Amazônia, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que vem num sentido bom do sistema matriarcal.
No matriarcado, não é competir com o homem, né? Tá na mesma posição, de igualdade mesmo. E isso já existiu, e Leonardo Boff, ele alerta que a religião cristã, ela desconstruiu isso, porque antes a mulher era chamada a mãe terra, a grande mãe, era sagrada, a suprema divindade, geradora de vidas, né? Então tem relatos bíblicos que falam que ela era considerada, que tudo de bom acontecia vem em relato bíblico, e ele desconstrói, diz que ela é um ser inferior, que ela tem que ser dominada pelo homem, né? E terá sua vida transformada em maldição. Aí fala, inclusive, nesse sofrimento da gravidez, do parto e tudo mais. Depois vem o símbolo da serpente, que antes, no matriarcado, significava sabedoria, passou a ser o demônio, o tentador. Construiu tudo que era de belo, né, no matriarcado. O patriarcado fez isso com religião. Depois tem a árvore da vida, que ligava céu e terra, e essa árvore da vida passou a ser símbolo de sofrimento, porque é para comer o fruto, né, da maçã, aquela coisa que a gente conhece. Depois vem a relação homem-mulher, que na questão da sexualidade, que era sagrada, aí passou a ser sujo, de pecado. É. Esse patriarcado, ele fez essa destruição toda do matriarcado com esses conceitos belos, né? E que não é de exaltação à mulher, né? De exaltação à vida, né? Porque, como você acabou de falar, Clarice, a questão da natureza, né? Nós somos unos, né? Não dá para falar de homem sem falar de natureza. Homem, mulher, natureza, animal, tudo isso tá muito interligado. E no matriarcado isso era possível. Então essa desconstrução é de muita responsabilidade da igreja, né, das religiões cristãs e outras religiões. No Leonardo Boff, ele fala especificamente da religião cristã.
Fala que a religião é culpada de quase tudo que acontece com nós aqui. As pessoas precisavam abrir mais um pouquinho a cabeça e...
A questão do racismo, né, coisa mais séria, dizer que o negro, ele não tinha alma, então ele podia ser escravizado.
Exatamente.
Uma coisa chocante você pensar nisso, né?
Quando a gente está falando assim desse o matriarcado visto como se fosse o oposto de patriarcado, me lembra a visão que hoje em dia muita gente tem do feminismo, que acha que o feminismo é o contrário do machismo, que as mulheres querem matar os homens e dominar. Eu lembrei disso também, porque a Rúbia falou do livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Nessa parte, ela tem uma frase, né? O mundo sempre pertenceu aos machos. E aí, quanto mais a gente conhece esse mundo dos machos, mais raiva a gente tem desse mundo dos machos.
Mas olha, da mesma maneira que a gente não quer que os homens acabem, matem as mulheres, nós mulheres não podemos pensar assim.
É exatamente isso. Entendeu? A nossa forma de agir e de pensar como sociedade é muito diferente. A gente não pretende um poder universal, unilateral. Não é uma questão disso. Assim como o feminismo se propõe a isso, o matriarcado também não.
É, exatamente.
uma construção também nessa parte da Simone, que ela fala assim, quando o homem descobre o poder da mulher, que a mulher se equipara à terra, que a terra, tudo o que planta nela, se você cuidar, nasce, você sobrevive da terra, você não precisa de mais nada. E a mulher é um equivalente da terra, porque a mulher gesta, a mulher cria um ser dentro dela, pare, continua alimentando sem depender de mais nada. Então, é um poder gigantesco que ele fala assim, como que eu vou dominar esse monstro se eu não for superior a ela? E aí descobre uma forma, através da religião, através do patriarcado, através de tudo, de se manter superior e subjugar a mulher e fazer o que faz com a gente até hoje. Porque a gente ainda sofre muito em decorrência de todos esses solavancos que a história vem dando.
Eu fiquei pensando um pouco que a gente tem muito pouco conhecimento sobre essas sociedades, né? E muito pouca pesquisa, né? Pesquisas são recentes sobre esse assunto. Mas na quantidade de características dessas organizações que a gente... que estão alinhadas com o que a gente deseja, né? Para uma sociedade mais justa, mais feliz, mais igualitária. Então, mesmo sendo culturalmente muito diferentes do que a gente vive, né? Com hábitos, costumes e tradições extremamente diferentes, tem um conjunto de princípios ali que nos agrada muito. Então, organizações econômicas mais saudáveis, a distribuição de recursos mais de uma forma mais equilibrada, né? A gente tem esse resgate mesmo da maternidade, porque as mulheres fazem isso, né? Então, as pessoas se responsabilizando e assumindo a criação mesmo coletivamente das crianças. Aí, a questão da hierarquia, né? Então, de você quebrar essa hierarquia e ter sociedades organizadas de uma forma mais coletiva, são todas características que a gente quer ter, né? Que estão nas organizações de sociedade que a gente almeja, né? Então, acho que mesmo que a gente não mude completamente, a gente tem muito a aprender com essas outras organizações, não só do ponto de vista cultural, porque elas são extremamente diferentes de nós, pelo menos todas as que eu pesquisei são muito diferentes, né? Culturalmente da gente, mas existem muitos aprendizados que podem ser extraídos daí e muitas formas já de fazer, né? Aprender com pessoas que já fazem também esse tipo de coisa. Então, acho que a gente tem muito a aprender e a absorver dessas comunidades e dessas organizações.
A gente precisa reconhecer, inclusive, em nós mesmos, certos preconceitos, né? Por exemplo, o racismo, a gente tem aprendido muito com isso. Essa questão do matriarcado mesmo, que muita coisa a gente tem responsabilidade também, né? De certa forma, para tentar justificar, né? Eu estou lembrando os vendilhões do tempo, né? Porque Jesus Cristo, ele chegou e viu os vendilhões lá leiloando tudo, e ele saiu dando, né? Destruindo tudo. Então, isso pode acontecer até com Jesus, então não é possível a gente não ter esses momentos, né, de quando vê tanto absurdo em relação a esse patriarcado, esse machismo, esse racismo, misoginia, tudo isso que a gente conhece. E também eu tô lembrando aqui do caso do Monte de Andrade, a Rosa do Povo, ele fala assim, olha que interessante, é aí que eu digo para vocês sobre a gente ter essa consciência do que tá, desse opressor que a gente habita. Paulo Freire também fala isso, do opressor que habita em cada um de nós. Ele põe assim, pôr fogo em tudo, inclusive em mim, porém meu ódio é o melhor de mim, com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Então, às vezes, a gente precisa dessa indignação, dessa raiva, essa raiva sagrada, estilo Jesus Cristo, para poder agir. Porque a gente, se ficar nesse marasmo, nessa coisa de acomodação, de santa paz até certo ponto, que inclusive a religião ensina, né, para você ser boa, ser tranquila, né, não ter ódio, não ter raiva, porque é isso, cara. Isso não é sempre assim. A gente tem que tomar muito cuidado com essas religiões que ficam pregoando quando a gente formar, porque a vida eterna a gente vai ter recompensa, né? Essa coisa toda. Então, assim, essa raiva que a gente sente, ela é sagrada e ela nos motiva, nos impulsiona, não deixa a gente ficar parada. E esse papel parece que ele é fundamental para as mulheres, porque os homens estão na zona de conforto, né, gente? Desde sempre, né? Mudar uma situação de conforto é mais complicado para ele do que para nós, né? Ele sabe disso.
Isso tem muito a ver com algo que a gente sempre fala, né? Toda vez a gente fala o quão é difícil explicar para homens algumas coisas, né? É como se fosse colocado essa zona de conforto pro homem, do tipo, você pode ficar aqui, você pode ser isso, e tá tudo bem. A sociedade aceitando tudo isso, parece que é como se os homens automaticamente não se colocassem a pensar, assim. A gente sempre fala disso, né? Do tanto que o homem tá confortável. Então, às vezes, a gente precisa radicalizar. Tem a questão até do corpo da mulher e do instinto criador, né? Do útero. Eu lembro que uma vez eu tinha tido um probleminha numa escola que eu tava trabalhando, e aí a Estela que falou pra mim, ela falou assim, isso tem a ver com o seu útero, sabe? Não é... Tipo, depois disso, eu sempre penso nisso. E querendo ou não, quando eu falo criação, pra mim, que sou, por exemplo, das artes, criação é muito mais do que gerar um bebê, por exemplo, ou criar um bicho. Mas, ao mesmo tempo, toda vez agora, eu penso nesse instinto criativo ou criador, que é a questão do útero, sabe? E aí, depois disso que a Estela me falou, eu parei pra pensar que eu penso nisso há muito tempo, né, do corpo. E, enfim, é que eu fiquei viajando e eu lembrei disso, da questão de educar, né?
Mas eu fico sempre orientando a minha filha pra ela não criar ele, entendeu? Porque se a gente não começar nós mulheres mudar, nós mulheres, a criança fica até uma criação mudando sua personalidade, eles ficam geralmente é com a mãe, não é? Então a mãe vai ter que mudar muita coisa para não criar o filho de um jeito e a mulher do outro. Então eu sempre tentei falar para minha filha, sabe? Corrigir ela. Não faz assim, não cria assim, você não pode.
E tem algumas coisas que é só através da educação desses novos garotos, né, que estão surgindo por aí. Exatamente. Assim.
Muito base no livro da Chimamanda, né, algumas dicas deu, e muito assim, que eu vejo, por exemplo, às vezes até a mulher reproduz um discurso autoritário, mas falar pro filho assim, não chora que nem mulherzinha, né, dando a entender de que a mulher é um ser frágil. Eu falo alguma coisa disso, mas o que eu queria falar antes era que eu ia puxar um gancho do que você estava falando antes, dos homens participarem, dizendo você nessa situação de comodidade, né, de conforto. Por acaso, hoje eu me vi numa situação que eu precisei falar assim para uma amiga minha. O homem, ele critica a gente quando a gente faz coisas feministas, exclui, né, faz o clube da Luluzinha, só que eles não produzem coisas, não produzem conteúdo, discursam a respeito do machismo, né? Tem uns que sim, que a gente sabe de alguns grupos que existem, mas esses caras que criticam a gente, eles não fazem, por exemplo, o mínimo de puxar o pé do amigo, né? De chamar a atenção do amigo, de falar, oh, você tá sendo machista, ou então eles criarem, que nem, por exemplo, falar sobre política, inserção da mulher na política, falar, isso é só pra mulher, isso não é para o homem. Não, eles têm que participar, mas eles têm que abrir esse debate também. E eles querem que a gente inclui eles e não eles produzirem. Eles não produzem isso genuinamente. Eles não inventam de, vamos fazer um debate sobre como os partidos não incluem a mulher, não incentivam candidaturas femininas. Não, eles querem que a gente fale, que eles venham a ser tomar o lugar e produzir a fala deles. Então, isso também é comodidade, sabe?
De novo, Paulo Freire, né? O opressor, esperar que o opressor faça a luta para mudar é esperar demais, né? Mas ao mesmo tempo, o oprimido na luta por mudança, ele humaniza o opressor também, entendeu? Isso é que é interessante, não é uma luta de humanização só do oprimido, ele reflete também no opressor, mas é uma responsabilidade do oprimido mesmo.
Lembram também a temática da branquitude, né? Porque o branco não se coloca como raça na mesma qualidade que o homem não se entende como sendo o explorador, né? Ele quer que ela lute pelo direito dela, se vira aí.
Eu, sinceramente, tô pouco preocupada com o homem nessa história. Eu que não vou educar homem, né?
Criança, tudo bem.
Não, mas não é. Criança, sentido... eu converso. Agora, homem criado, sim.
Mas meu namorado fala assim, mas você tem que me ensinar.
Eu, hã? Fala pra ele, procura o tutorial no YouTube. Tem.
Com certeza.
Tem tutorial no YouTube.
Eu falo pra ele, treina aí com a sua mãe.
Ou procure um terapeuta, que às vezes ajuda.
Mais. Terapeuta ajuda muito.
Você está ouvindo o podcast As Amigas.
toda segunda-feira com um episódio novo tratando sobre temas que falam sobre o universo das mulheres, sempre numa perspectiva feminista. Eu estou aqui com Audrey Cocol, Clarice Oliveira, Helena Rodrigues, Maria Vitória Ferreira, Miriam Naves, Rúbia Lira e Estela Sais. E nós estamos falando sobre sociedades matriarcais.
Sabe que a Isa falou da questão de ter pesquisas, né? Eu achei uma pesquisa de um pesquisador brasileiro, carioca, sobre sociedades árabes, que antes da era cristã, há fortes indícios de que as sociedades eram matriarcais. Porque você tem de registros dessa época, fala muito no papel de rainhas liderando, um pouco como funciona, assim, como funcionava essas sociedades. Aí eu fico pensando assim, se já existem estudos, por que não é difundido isso? Então a gente tem que pensar também que a gente está numa sociedade patriarcal e que ela não vai medir esforços para esconder as histórias das mulheres. Então talvez isso não ganhe proporção, porque é uma coisa que não é de interesse, né? Vou ficar divulgando pesquisas de sociedades matriarcais num sistema patriarcal.
E tem o esquema também que a história é contada pelos vencedores sempre, né?
Então se é os homens que estão contando as histórias, obviamente que eles vão dar destaque pro que interessa.
Mas eu acho que a gente pode tirar, assim, pela obviedade da nossa natureza, que a gente ainda está vivendo porque nem sempre os homens foram os donos de tudo, porque se fossem já teria acabado faz tempo, né?
Eu tinha explodido o planeta já.
Nem ia precisar de Covid-19, nem Covarde-17.
Esse que a Clarissa falou agora é pra gente ficar preocupado mesmo, sabe? Porque acho que a Miriam, né, comentou do significado da palavra patriarcal, poder do pai, né? Só que o patriarcado, ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem com o capitalismo junto. Então também é difícil hoje em dia encontrar sociedades que a gente pode dizer que são matriarcais, justamente porque o capitalismo tá no mundo inteiro, né? Então você acha que você vai encontrar uma sociedade matriarcal, mas o capitalismo já chegou lá e já destruiu tudo, porque o capitalismo funciona junto com esse patriarcado, né? Os dois juntos, eles se dão muito bem, muito. Tanto que a gente vê esses filmes, assim, tipo Mulher Maravilha, ela saiu de uma sociedade, né, matrilinear, porque a mãe dela era rainha lá, e ela vai pro mundo dos homens. Só que aquele filme, no final, ele se mostra bem capitalista, né? Então, até que ponto existe mesmo uma saída dessa mulher, desse lugar da submissão? Às vezes, o capitalismo não deixa, né? Então, é bem complicado.
E assim, essa questão da Mulher Maravilha... Bom, eu não gosto muito desses filmes, desculpa se vocês gostam. Mas eu nem assisto, então eu não posso nem falar, né? Porque não é meu lugar de fala, mas tudo bem. Mas o que eu sinto é, tipo, todos os outros super-heróis são homens. Aí tem lá a Mulher Maravilha e a Mulher Gato e sei lá mais quem.
E o apelo do corpo, né, dela.
Sexuais e, né, hipersexualizados os corpos. E aí como é que a gente quer ser representada por uma mulher assim, que não representa a gente, né? Travou tudo pra mim aqui agora.
É legal a Estela ter entrado nesse campo da ficção, e eu sou assim que nem a Maria também, não vou me arriscar muito, porque não é o estilo de coisa que eu gosto de ver e tal, mas o quanto ficção acaba cooptando algumas pautas. Aí a gente até comentou antes, por exemplo, A Casa de Papel, que tem uma mulher que assume o controle, e aí ela fala, começa um matriarcado, né? Mas matriarcado não é isso. Então eu acho que a gente tem que perceber também que algumas pautas são cooptadas pelas ficções no geral, né? Mas aí a reflexão que tem que ficar é, a gente tá num mundo patriarcal, é óbvio que as produções que vão ter também vão seguir por esse caminho, né? Fica meio... Mas você sabe quando a Estela tava falando da questão do matriarcado? Eu lembrei do livro da Angela Davis, que ela fala sobre a questão da escravidão e do quanto o sistema, às vezes, se utiliza de algumas coisas para tirar proveito. Porque as mulheres escravizadas nos Estados Unidos, no Brasil também, seguiam uma certa linha de matrilinearidade, porque o filho pertencia à mãe, não pertence ao pai. E isso é uma coisa que a gente vai verificar tanto na sociedade brasileira quanto estadunidense, que isso tinha a ver com os povos escravizados. Numa mesma sociedade existiam os povos escravizados, que a mãe era responsável pelo filho, até para não ter que explorar a questão da paternidade, que a gente sabia que muitos senhores escravos estupravam mulheres negras e eles eram os pais dos filhos dela. Então interessava a sociedade patriarcal que a mulher, de que fosse matrilinear naquela situação, e na mesma sociedade a gente tinha questão patriarcal. Né? Então é muito bacana quando a Angela Davis coloca isso no livro dela, que é Mulheres, Raça e Classe, que a gente percebe, né? Quando serve ao patriarcado, a gente pode tomar parcela da sociedade matrilinear, né? Mas para atender uma questão patriarcal.
Uma mulher não faz política, não muda o mundo sozinha, né? A gente sempre tem que fazer juntas. Eu acho que isso está na base do que é feminismo, está na base da atuação feminista, está na base de uma sociedade matriarcal. Você só se faz uma política conjunta, que é bem diferente do sistema patriarcal e capitalista, capitalismo predatório. É bem diferente, que é individualista. Ou seja, você acha que o poder está na mão de uma pessoa só, sempre um homem. Então, o matriarcado não tem nada a ver com isso.
É, além de ter a questão... Bom, talvez eu vou falar merda, tá? Mas eu vou falar. Além de ter a questão de educar os garotos, né? Tem a questão também de educar as garotas, eu acho. Mas isso não enquanto, tipo, essas garotas não estão fazendo direito. Não é isso. Mas eu acho que é isso que a Rubia falou, por exemplo, sabe? Por que que a gente, enquanto mulher, não derrubou esse Bolsonaro antes dele ser eleito?
A gente foi criada de boa, mas eu sempre fui tímida, sempre tive vergonha de expor os meus pensamentos para os outros. Tanto que na faculdade eu não perguntava nada, na primeira eu era uma trouxa lá no campo. Ainda sou um pouco, mas tô melhorando. Mas a Luísa, eu levava ela em evento, assim, que a gente ia assistir filme, alguma coisa. Com 12, 13 anos, ela já pegava o microfone e fazia pergunta no meio da palestra lá. É um outro tipo de criação. Você dá voz para criança, se expressar e falar o que ela pensa, ela vai desenvolver um milhão de ideais que a gente sempre foi castrado, porque a gente era tratado como idiota, né? Cala a boca, fica aí, você não... Você é criança, me respeita. E mas sendo mulher, pior ainda, né?
Toda vez que a gente debate, eu acabo lembrando da minha infância. E aí agora, você falou... Desde antes eu já tava pensando, mas eu ia falar, eu sempre falo isso, mas agora que você falou, né? Mas, tipo, eu acabo me comparando, porque eu tenho um irmão homem. E querendo ou não, o nosso pai morreu, a gente era adolescente, assim, e a gente foi criado por duas mulheres, mas mesmo assim, sabe? Tipo, absurdamente machista, e por muito tempo eu fui, não calada, né? Não que, minha avó e minha mãe me calaram, não é isso, mas tipo, automaticamente eu fui meio moldada, igual você falou, sabe? De ficar mais quieta, de achar que eu não podia falar, enfim.
Mas é justamente isso que eu falo, a mulher é ensinada a agradar. A mulher, ela não é ensinada a falar não. Ela, tipo assim, tem uma coisa que Chimamanda fala assim: incentive suas filhas a falarem a posição delas, encorajar elas a dar a posição delas, mesmo quando todo mundo pensa o contrário. E a gente tem muito esse costume, quando todo mundo pensa diferente da gente, a gente é obrigado a se calar, porque se a gente é barraqueira, a gente é briguei. Então a mulher é muito incentivada. Isso está ligado com o fato de que a gente tem que ensinar a mulher a agradar. É isso que é uma coisa que a gente tem que pensar nas crianças do futuro, sabe? Tipo, eu ouvi você falar, cruza muito, assim, porque a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que foi tida como a barraqueira. E assim, e ela me deixou muito livre para sempre pensar, falar o que eu penso, né? E agora, hoje eu sou a barraqueira. Ela olha para mim e ela fala: eu me vejo muito em você, porque você sofre a mesma coisa que eu sofri, só que quando eu sofri é pior, porque ela era taxada de louca, tudo, mas não tinha ninguém que compreendesse ela. Hoje já eu consigo perceber que algumas pessoas, ainda que não falem para as outras, me ouvem mais, vem lá no privado e fala: nossa, que legal que você falou isso, sabe? Me incentiva a falar, mas não tem coragem de falar para o outro que também pensa relacionado
a isso. A gente pensa muito ainda antes de falar, né, gente? Vejo que minha mãe foi uma grande reprodutora de machismo, mas não porque ela quisesse, sabe? Porque ela aprendeu assim. Então, na minha casa, meu irmão não arrumava nem a cama dele, ele não colocava roupa no cesto de roupa, sabe? O mais absurdo era a gente que arrumava, né? Eu e minha irmã, em épocas diferentes, a gente que arrumava o quarto dele. Olha que bizarro. Mas também não quer dizer que... Eu entendo que de uma geração para outra as coisas mudam, né? Mas não chega a ser muita coisa, não, né? Porque é tão comum a gente reproduzir, e é mais fácil. Às vezes, no dia a dia, eu me pego... Por isso que eu acho que é uma coisa diária a desconstrução machista, sabe? Quando a gente é criada numa sociedade machista, a gente reproduz até sem querer reproduzir. E aí, às vezes, a gente para e fala: meu, que fala machista que eu tive, que ação machista que eu tive. Então, é desconstrução, gente. Mas não dá pra gente falar assim que a gente tá isento e que a gente tá criando crianças menos machistas. Entende? Eu acho que é uma coisa que me incomoda bastante ainda isso.
Então é bem importante a gente pensar nisso, porque assim, tem muitos lares que são gerenciados por mulheres. Pô, a minha casa foi gerenciada pela minha mãe, a Maria foi criada pela mãe e pela avó, mas isso ainda está muito longe da sociedade matriarcal, que é o que a gente gostaria de viver, né? Que eu gostaria muito, mas está bem distante ainda.
Você sabe que a primeira coisa que eu fui ver era sobre essa questão das mães, né? E aí automaticamente eu estava com vontade de perguntar para vocês a questão da criação de vocês. Porque, por exemplo, eu pensei nisso, que eu conheço a família da Estela e que ela foi bastante criada, tem muitas mulheres e, tipo, que participou da criação. E eu pensei na minha, tipo, eu fiquei pensando o que é isso? Qual que é essa representação de, tipo, de algo liderado por mães e mulheres? Eu falei assim, poxa, mas eu tenho isso. Mas sim, ao mesmo tempo, né, tem toda essa questão de carregar o machismo ainda, né? Uma das coisas que eu lembrei enquanto eu estava olhando as indicações, né, o que poderia ser, foi o filme, que é mais ou menos recente, chamado Eu Não Sou Um Homem Fácil. E é um filme que eu fui atrás de ver porque eu vi muita gente feminista falando sobre o filme. Eu falei, ah, deixa eu ver esse filme, né? Inclusive, na verdade, quem veio falar pela primeira vez desse filme pra mim foi uma aluna minha, faz um tempo, assim que lançou. E ela veio e falou assim, nossa, professora, você vai amar, você vai gostar muito. E aí eu fui ver um dia, né? E assim, primeiro que eu não sou muito da comédia, então eu não achei muito engraçado. Quer dizer, eu não achei engraçado. Eu fico um pouco incomodada, e ainda que hoje, né, pra falar disso, eu fui até ver quem que era a direção, né? E aí a direção é uma mulher. E eu fico um pouco incomodada dessa questão de um filme pegar todas as questões machistas horríveis que nos incomodam bastante e colocar isso na mulher, sendo que talvez a mulher nunca faria isso, sabe? Mesmo que ela tivesse o poder e o capitalismo e tudo a seu favor. Eu não sei. Mas aí o filme que eu acho que, assim, pode até ser bom, porque muitos homens acabam achando o filme engraçado e acordando um pouco, mas principalmente aqueles homens que estão bem distante, né, da realidade, assim, do mundo. Mas é um filme complicado, porque aquela coisa de como que a Estela comentou no começo, né, de que feminismo não é o contrário de machismo, né? Então não basta colocar a mulher fazendo aquele monte de merda que os homens fazem, porque não é engraçado. Né? Não é engraçado, enfim. Desculpa se alguém gostou muito do filme.
Helena, o filme coloca o homem na posição da mulher. Eu ele tá andando na rua, aparece uma mulher correndo sem camiseta, que é a coisa que o homem faz, normalmente a mulher não faz.
E assedia ele, assim.
E aí ele é assediado, e ai, né, tal.
Mas você sabe que eu lembrei que é uma coisa que acho que a gente acabou não comentando. Quando a gente quer a questão da família nuclear, ela reforça muito a questão patriarcal. Sabe esse negócio de ter pai, mãe e filhos? E aí a gente perde o senso de comunidade. A gente já comentou no outro programa, falando das sociedades africanas, que tem mais essa coisa de educar em comunidade. Eu vejo que a sociedade matriarcal caminha mais para esse lado, sabe? Tem uma coisa mais voltada para a comunidade, das pessoas colaborando entre si, independente de ter um núcleo familiar patriarcal formado, sabe? Mas que as pessoas se ajudem com essa ideia de comunidade mesmo, né? Acho que isso a gente precisaria resgatar para pensar numa sociedade matriarcal.
Ninguém falou sobre aquela parte das mulheres, quando elas comandavam, elas tinham o lugar delas, os homens em um canto, elas em outro, e que elas que levavam os homens na casa dela, e que elas escolhiam quando queria ficar com eles ou não, e podia ter vários amantes. Eu gostei daquela parte. E ela mandava ele embora na hora que quisesse, ficava com ele o tanto que ele quisesse, mas depois mandava ele embora. Eu adorei. Lógico, porque entra naquele lado moral.
Mas tá certo.
É espinhoso.
Ah, eu li aquilo lá, eu achei ótimo.
Sabe o que eu acho daquele filme do Eu Não Sou Homem Fácil? A coisa que eles erram de uma forma muito que é crasso, assim, o fato de eles acharem que a sociedade matriarcal é o oposto da sociedade patriarcal, né? Alguns valores que a mulher dá, que, assim, para eles, a mulher daria algumas coisas que o homem dá valor. Não é verdade. Eu acho que é o que mais incomoda no filme, né? Não reproduz o que é uma sociedade matriarcal, de fato. Reproduz o que é uma sociedade sexista. Foi isso.
Quando eu falei que eu fui ver a direção, é porque eu fiquei imaginando que talvez a direção fosse de um homem. É bem estereotipado, né? Mas é de uma mulher.
Só inverte os papéis, né?
É, eu acho que é a lógica do que o filme se propõe, né? Uma comédia capitalista.
Talvez eu não seja uma comédia lugar. Pra homens.
É. Nunca vou chegar.
Meio feminista tentando fazer uma comédia pra homens. Não sei, sei lá.
É estranho.
Agora vamos para as indicações. Dois livros da Paulina Chiziane, O Alegre Canto da Perdiz e Niquete, Uma História de Poligamia. O livro As Guerrilheiras, de Monique Witt. O artigo do Leonardo Boff, Como o Patriarcado se Impôs ao Matriarcado há Mais de 10 Mil Anos. O filme Bacurau, o episódio Vivendo no Matriarcado, do canal Meteoro, no YouTube, e dois livros da Chimamanda Adichie, Sejamos Todas Feministas e Para Educar Crianças Feministas.
Bom, pessoal, para fecharmos então esse debate tão intenso e cheio de reflexões, nós vamos ouvir agora uma análise histórica a respeito do surgimento das sociedades matriarcais pela querida Ana Cláudia Felipucci, formada em História pela USP, com pós-graduação na área de Educação e em Saúde, no atendimento escolar hospitalar, formada em Relações Internacionais e atuante na educação da rede pública e privada da nossa região. Vamos lá?
Olá pessoal, hoje eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o estudo de sociedades matriarcais e de uma ideia do sagrado feminino através do viés da história e o olhar de uma historiadora. Sociedades matriarcais são sociedades onde a hereditariedade se dá de mãe para filhos e não de pai para filhos, como estamos acostumados atualmente. Nessas sociedades, a mulher também ocupa um lugar central na organização da estrutura social. Ou seja, ela tem um papel muito importante na organização política, religiosa e econômica da realidade e da comunidade que ela está inserida. No entanto, quando falamos de sociedades matriarcais pré-históricas, de um momento onde os grupos humanos ainda não tinham desenvolvido nenhum sistema de escrita, precisamos da arqueologia, um ar de saber imprescindível para conhecermos tudo o que aconteceu há tanto tempo atrás, para entender como essas práticas sociais se davam. Aqui já temos um grande problema. Infelizmente, nós não temos resquícios arqueológicos, objetos antigos suficientes para que possamos afirmar que essas sociedades matriarcais realmente existiram como hoje pensamos que existiram. Mas de onde vem então essa ideia? De onde vem a ideia de uma sociedade onde a mulher é o elemento de organização central e que ela organiza toda a sociedade e uma religião em volta da ideia do feminino? Em 1861, um estudioso chamado Bahnhofen cria O Direito da Mãe, uma obra que se baseia muito em mitos que envolvem a ideia de uma sociedade matriarcal. Essa ideia do Bahnhofen se basear muito mais no mito do que em evidências arqueológicas para afirmar a existência de tais sociedades na época neolítica, antes da escrita, é bem interessante. Mas qual o problema de se utilizar uma estrutura de mitos e não a arqueologia para afirmar que algo realmente existiu? O grande problema das narrativas míticas, que são passadas de geração em geração através da história oral, é a seguinte. Nesses mitos, muito frequentemente, a ideia da mulher ascender ao poder se dá através de algum truque, alguma brecha social. Nesses mitos, as mulheres em geral não conseguem garantir uma manutenção do seu lugar de poder por conta de incapacidade própria. Então, nesses mitos, por mais que afirmem a existência de uma sociedade matriarcal, a gente vê uma estrutura bastante patriarcal reafirmando uma incapacidade feminina ao governar um grupo de pessoas. Nem no mito, nem na arqueologia. Não podemos, então, afirmar de fato, ainda, a existência de sociedades matriarcais bastante antigas nessa época pré-história. No entanto, acho que o mais importante que a gente pode tirar desses apontamentos é a necessidade de repensar estruturas novas onde a mulher ocupe um lugar central e autônomo na organização social, sem necessariamente termos que nos basear numa relação ou numa experiência anterior. Pasando por rumbo el folclore de violeta sale de la tumba y juntamos los primos candome y maracatú. Y ven la fuerza del tecnobrega como bossa nova en su propia era. Si piensas que aquí no hay pachanga te pongo a bailar. Y cuando você danza jongo
pisa na razão.
Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todas vocês. O nosso bate-papo, como sempre, foi muito bom. Agradecemos a você também que está nos ouvindo e apoiando esse podcast feito por mulheres. Esperamos que o tema tenha sido abordado de uma maneira esclarecedora e as dúvidas, críticas construtivas e sugestões são sempre bem-vindas. Envie mensagens para a gente pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Medium. É só procurar pelo nosso nome, Frente Feminista Marielle Vive. Ficamos por aqui e até a próxima. E quando...